Bom dia. Esta é a teleconferência da Itaúsa sobre os resultados do exercício de 2014. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar *0. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. A gravação estará disponível no website da empresa, no endereço www.itausa.com.br. Caso algum dos senhores não tenha cópia do release de resultados da Itaúsa, poderá obtê-lo no site www.itausa.com.br. Cabe lembrar que esta audioconferência, acompanhada de slides, está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site www.itausa.com.br. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Itaúsa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado interno, do desempenho econômico geral do país e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão o senhor Henri Penchas, diretor vice-presidente e diretor de Relações com Investidores da Itaúsa, senhor Luiz Marcelo Bozzo, gerente de Relações com Investidores da Itaútec, senhor Marcos Antônio Demarque, CEO e diretor de Relações com Investidores da L. Queiroz, senhor Flávio Marassi Donatelli, CFO, diretor de Relações com Investidores e Serviços Corporativos da Duratex, e o senhor Alfredo Egídio Setúbal, vice-presidente executivo e diretor de Relações com Investidores do Itaú Unibanco Holding. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Henri. Por favor, senhor Henri, pode prosseguir.
Bom dia, muito obrigado a todos. Conforme foi dito, eu estou acompanhado dos RIs das empresas controladas pela Itaúsa. É com grande prazer que dou início a mais esta conference call, agora sobre os resultados de 2014. Farei uma apresentação da Itaúsa no individual e logo depois cada um dos meus colegas falará de suas empresas e depois eu fecharei com uma breve apresentação da Itaúsa no mercado de ações. Logo depois, eu e meus colegas estaremos todos à vossa disposição para eventuais questionamentos, perguntas que queiram nos dirigir. A apresentação abordará a sustentabilidade da controladora, sua estrutura acionária, sua dívida líquida, dividendos, yield, ativos, investimentos e lucro. No slide número 4, podemos ver a composição acionária do conglomerado Itaúsa, destacando-se as participações na própria Itaúsa e no Itaú Banco, Duratex, Itautec e L. Queiroz. Na página 5, a dívida líquida da Itaúsa, que é praticamente inexistente e representa apenas 4% dos seus passivos, com um total de apenas R$ 1,7 bilhões, dos quais 1,3 representados por dividendos a pagar aos seus acionistas. No slide número 6, a dívida da Itaúsa, tanto endividamento, a liquidez geral e endividamento líquido da Itaúsa, onde verifica-se que o endividamento líquido da Itaúsa é negativo. Isso quer dizer que ela realmente tem mais disponibilidades e ativos realizáveis do que dívidas. Na página 7, É o nosso mandamento, simplesmente para comprovar que a Itaúsa distribui todo o dividendo recebido direta, dividendo, juros sobre capital próprio recebido direta e indiretamente do Banco Itaú. O quadro mostra de 2011 a 2014 como foi essa evolução. Na página 8, slide 8, a administração aprovou na reunião do conselho de ontem o pagamento referente ao exercício de 2014 de um dividendo, entre dividendos e juros sobre capital próprio, de 2.138.000.000, com um aumento de 58% em relação aos valores relativos ao exercício social de 2013. E uma chamada de capital que será feita em março de 300 milhões. Esse dividendo de 58% superior já está deduzido do montante da chamada de capital. Chamada de capital está sendo feita para manter um caixa em níveis razoáveis, para atender a eventuais investimentos e recompra de ações para a tesouraria. Slide número 9, dividend yield da Itaúsa, líquido de aumento de capital e bruto de aumento de capital. O bruto sempre superior ao do Banco Itaú Unibanco. No slide número 10, total de ativos da Itaúsa, onde de um total de ativos de 40,9 bilhões, 38 se referem a investimentos incontroladas. No slide número 11, a composição dos investimentos incontroladas, onde o investimento incontrolado da área financeira representa 94% do total, da área industrial 5,7%, no montante de 2,2 bilhões, sendo 1,6 na Duratex, 449 milhões na Eliqueiroz, 106 milhões na Italtec. Outros setores, apenas 0,3%. Crescimento do patrimônio líquido e do lucro líquido da controlada de 2011, com um crescimento anual composto de 10,2% no PL e 17,8% no lucro líquido. Grande evolução também, slide 13, no valor patrimonial da controlada e no lucro líquido da controladora. Crescimento também, slide 14, no Return on Equity e no Return on Equity recorrente, que atingiu neste ano 22,1% total do Return on Equity. Slide 15, despesas gerais e administrativas e percentual da despesa geral administrativa sobre o lucro líquido da controladora em queda, atingindo agora em 2014 0,43%. Resultado, slide 16. O resultado de janeiro do exercício 2014 apresentou um crescimento de 39%. Em relação ao resultado de 2013, saindo de 5,7 para 7,9 bilhões de reais. E na parte de cima do quadro, aparece o grande efeito no resultado, que é o das equivalências patrimoniais, destacando-se, sem dúvida nenhuma, o resultado da área de serviços financeiros, que dos 7 bilhões e 700, 64 apresentou um resultado de 7,696 bilhões para Itaúsa. Passo agora a palavra ao Luiz Marcelo Bozzo, que nos dará uma atualização sobre as informações da Itautec. Por favor, Luiz Marcelo.
Obrigado, doutor Henrique. Bom dia a todos. Agora falarei sobre o desempenho da Itautec em 2014, incluindo, conforme o slide 19, a saída paulatina do segmento de computação e a parceria estratégica com a Aquilex nos segmentos de automação bancária, automação comercial e serviços tecnológicos. Indo para o slide 20, no segmento de na desativação da unidade de computação, onde algumas ações já foram finalizadas, como encerramento da produção, que ocorreu em junho de 2014, e outras que estão em andamento, como a venda de estoques residuais de notebooks e desktops, principalmente através do site itautec.com, mitigando impactos negativos na margem de contribuição, a venda da matéria-prima remanescente, finalização dos contratos com órgãos públicos, as últimas instalações estão em andamento, e a gestão da garantia e prestação de serviços. Atualmente, contamos com aproximadamente 50 funcionários ativos. Como destaque, todos os contratos e obrigações de fornecimento e manutenção e garantia dos equipamentos da marca Itautec Fay serão cumpridos, bem como o atendimento ao consumidor e os serviços associados a essa manutenção. Seguindo o slide 21, a parceria com a Estratégia PANOC incluiu em 10 de janeiro de 2014, foi formalizado e concluída a parceria estratégica nos segmentos de automações e serviços tecnológicos, tendo a Oclec adquirido 70% das participações que a Itautec S.A. e a Itautec Participações e Comércio S.A. detinham na empresa nomeada BR Indústria e Comércio de Produtos e Tecnologia em Automação S.A., atual Oc Brasil. Abaixo, a estrutura acionária da Oc Brasil após a efetivação da parceria com a Oc Elec. Slide 22. O contrato celebrado com a Oc Elec prevê a possibilidade de transferência de ações por meio do exercício de opções de compra ou venda das participações detidas pela Itautec à Oc Elec a partir do terceiro aniversário do fechamento. Atualmente, a Itautec possui dois representantes com reconhecida capacidade técnica no Conselho de Administração da Oc Brasil, responsáveis por definir, em conjunto com os três conselheiros eleitos pela Oc Lef, a estratégia de atuação da empresa. Os resultados relativos ao primeiro ano da parceria com a Oc Lef estão em linha com as expectativas, apesar das condições adversas relativas ao cenário econômico. O resultado da equivalência patrimonial em 2014 foi negativo em 20,9 milhões de reais. Seguindo, falando sobre o desempenho financeiro consolidado, slide 24, a receita líquida acumulada de 2014 foi de 101,6 milhões de reais, um lucro bruto que apresentou um prejuízo de 8,6 milhões de reais, em razão da queda de rentabilidade no segmento de computação. Resultado operacional antes, resultado financeiro foi negativo em 52,2 milhões de reais, o resultado líquido do período, um prejuízo de 38,7 milhões de reais. O resultado líquido do período ajustado por os eventos de natureza extraordinária, conforme pode ser visto no quadro ao lado, totalizou, foi negativo também, em 79,5 milhões de reais. O saldo de caixa e equivalentes de caixa ao final de 2014 foi de 41,8 milhões de reais, com uma dívida bruta de 86,5 milhões de reais, totalizando uma dívida líquida de 44,7 milhões de reais. O patrimônio líquido encerrou o exercício em 109,3 milhões de reais e o total de ativos de 289,6 milhões de reais. slide 25, o nosso último slide. Total de ativos da empresa e o patrimônio líquido, ao final de dezembro de 2014, apresentou uma expressiva redução em relação ao momento do anúncio de reposicionamento estratégico da empresa ocorrido em maio de 2013. Os investimentos na OC Brasil, em 31 de dezembro de 2014, totalizavam 40,4 milhões de reais. Chegamos ao final da apresentação. Agora passo a palavra para o senhor Marco Antônio De Marchi, que falará para a sua apresentação sobre a Lequeiroz.
Bom dia a todos. Falando sobre a Lequeiroz, começando na página 27, nós vamos falar sobre o desempenho operacional. O volume expedido em 2014 recuou 5% em relação a 2013. Esse recuo se deve, sobretudo, ao desempenho dos nossos orgânicos. A razão básica da redução foi o mercado que, para a indústria química em geral, nesse ano esteve retraído desta ordem de 5% também. Na parte de inorgânicos, foi um ano bom. Nós tivemos apenas uma parada inesperada no mês de dezembro, que fez com que, no total do ano, houvesse um recuo de 3%. Mas essa parada a produção já foi retomada e nós começamos o ano de 2015, então, em plena capacidade. Na página 28, nós temos, então, o desempenho financeiro, mostrando que nós tivemos uma queda na receita líquida, à direita. Essa queda teve seu ponto, essa evolução de receita líquida teve seu ponto mais baixo no segundo trimestre. De lá para cá, nós estamos recuperando tanto a receita líquida quanto o lucro bruto, que está expresso abaixo. Terminamos o quarto trimestre com o lucro bruto já da ordem do ano anterior e do primeiro trimestre. Mas no acumulado do ano, tivemos então 56% abaixo do ano anterior. Uma razão bastante forte desta queda foram as antissinergias transitórias já previstas que nós tivemos na aquisição da planta de gases industriais de Camaçari. Então, nós tivemos esse ano esse efeito, essa antissinergia, que terminará e se transformará em bônus com a interligação das plantas a ser completada agora no primeiro trimestre de 2015. Na página 29, estão explicados os eventos não recorrentes, 5 milhões que nós lançamos como gastos de engenharia para a construção de uma nova unidade industrial, que por enquanto nós não faremos, em função do cenário econômico adverso. Então, como colocamos esse projeto em stand-by, os custos de engenharia foram lançados como gastos. E uma provisão de 13,6 milhões para contingências. Já do lado de recorrentes, nós vemos duas provisões, uma para recebíveis, em função da degradação do mercado, e outra de 2 milhões para o custo da matéria-prima. Uma vez que nós temos o petróleo caindo de preço no final do ano, nossas matérias-primas começando com valores elevados, então essa provisão é relativa ao valor real que ela terá de venda em 2015. Podemos ver a evolução, então, com recorrente e não recorrente, do lucro líquido e do EBITDA no final da página. Na página 30, nós temos uma evolução histórica do volume expedido, da receita líquida, do lucro líquido e do EBITDA. Na página 31, nós podemos ver o investimento principal, esse que eu me referi, da compra da Air Products, hoje a planta de gases industriais da Lequeiroz, investimento que alcançou 64,2 milhões e que está agora sendo concluída a interligação. Ele dista aproximadamente 3 quilômetros da nossa planta em Camaçari e será interligado agora no início do mês de abril. As duas fotos, embaixo nós temos o superaquecedor Esse sim já foi instalado no mês de dezembro. Desde dezembro nós não compramos mais vapor externo. Nós estamos fazendo o swap de vapor com outra empresa. E a partir de abril estaremos utilizando o próprio vapor gerado numa planta em toda a fábrica. Na página 32, nós falamos um pouco das perspectivas em função de todas as medidas, sejam estruturais ou conjunturais, que nós tomamos em 2014 e que certamente vão se refletir em 2015. Redução de custo fixo, uma nova estratégia com objetivos e ações de curto e longo prazo definidos e sendo implementados, os avanços em pesquisa e desenvolvimento, sobretudo com o lançamento de um novo portfólio de plastificantes não ftalatos, o que é hoje uma exigência do mercado norte-americano e europeu e que a gente sai na frente aqui no Brasil. O baixo índice de acidentes, que reforça que tivemos avanço em segurança de processo e pessoas. Uma reestruturação organizacional com a renovação de talentos e de key managers e, sobretudo, com a consolidação de uma cultura nova, focada sobretudo em paixão pela performance e senso de urgência. Eu passo agora, então, finalizando essa parte da Elqueiroz, passo a palavra ao Flávio Donatelli, que falará sobre a Duratex.
Obrigado, Demarque. Bom dia a todos. É um prazer estar nessa conferência da Itaúsa. Eu vou começar pela página 34, pelo slide 34, com os destaques operacionais do ano de 2014. O ano 2014 foi um ano particularmente difícil, principalmente, quer dizer, nas duas divisões, tanto Madeira quanto Deca. O ano que começava com uma expectativa positiva, ela no segundo trimestre, dada apresentou uma queda de demanda muito grande, principalmente na parte que diz relacionada ao varejo, na venda de móveis seriados. Uma queda não esperada e que obrigou que todo o setor desse descontos, e a Duratex também teve que dar descontos, principalmente no segundo trimestre, desconto de preços, com o objetivo de manter o seu market share. O terceiro trimestre começou uma ligeira recuperação e no quarto trimestre já tivemos a possibilidade de recuperar parte dos descontos concedidos no segundo trimestre. Assim, a margem de EBITDA da companhia ficou em 23,9% em 2014, porém a do quarto trimestre ficou em 25,7%, o que demonstra a recuperação de preços e a melhor performance das áreas operacionais da companhia. Um outro destaque no ano foram duas importantes aquisições. A primeira delas, um aumento na participação da Tablemac, a companhia de painéis que a Duratex tem na Colômbia. Investimento que começou a ser realizado em 2012, no qual nós tínhamos 37%, e que aumentamos essa participação no início do ano para 80,6%. A segunda aquisição importante foi dos ativos florestais da Cachoana, uma empresa de florestal no estado de Minas Gerais, que vai permitir com que a nossa fábrica de Uberaba tenha acesso a uma madeira muito mais próxima da sua planta do que ela vinha até então operando. É importante mencionar que essa aquisição, adquirimos a floresta e pagamos uma boa parte dessas florestas, o investimento total foi 150 milhões, cerca de 100 milhões foram pagos com terras. Então, nós pagamos essa floresta com a terra e, ao mesmo tempo, alugamos essas terras por 35 anos. No que diz respeito à operação e já tentando se ajustar à queda de demanda e tentar ofertar, manter uma utilização de capacidade razoável para o ano de 2015, a divisão Deca fechou as operações de louças, a produção de louças sanitárias em Jundiaí, que nós chamamos de louça Jundiaí 2. Em Jundiaí nós temos duas plantas, essa planta nós havíamos adquirido da Ideal em 2008, é uma planta mais antiga, e que resolvemos encerrar as operações e concentrar as operações na planta de queimados, uma planta que inauguramos em 2013, uma planta mais moderna, mais eficiente, e, portanto, vamos ter ganhos com essa transferência de operação. E na semana passada, finalizando, na reunião do Conselho de Administração, o Conselho definiu que o pagamento de dividendos esse ano aqui será de 40% do lucro, acima, portanto, dos 30% mínimo que é o estabelecido nos estatutos da companhia. Então, o Conselho definiu um aumento de 33% no pagamento de dividendos. Na página 36, onde a gente vê os números consolidados, a receita líquida da companhia acabou crescendo 3% no ano, e o destaque aqui é o EBITDA no quarto trimestre, que atingiu 25,7, apesar do menor volume quando comparado com os trimestres anteriores. O lucro líquido recorrente atingiu 359 milhões e o ROI ficou em 7,9%, abaixo daquilo que apresentamos no ano anterior. Na página 37, tem o destaque da madeira. Então, na madeira, nós tivemos um aumento do faturamento em 5,4%, um crescimento importante nesse ano aqui. E, mais uma vez, destaco a margem de EBITDA que a companhia atingiu no quarto trimestre, que a divisão madeira atingiu no quarto trimestre, atingindo 31,9%. Então, decorrente dos aumentos de preço, da recuperação dos preços, principalmente no MDF, no quarto trimestre, né? E também por uma regularidade de operação, já que durante todo o ano a empresa, dado a queda de demanda, ela acabou operando com várias interrupções para ajustar a produção à demanda. Além disso, contribuiu para uma diminuição do EBITDA, todo o impacto da inflação e do câmbio nos custos fixos e também pela menor utilização de capacidade. Na página 38, a receita da Deca ela cai 1,8%, decorrente claramente da baixa performance do setor de construção. A parte, dois terços do volume vendido pela Deca são produtos destinados a reformas, um terço é para imóveis novos, e o setor de reforma se mostrou mais resiliente durante esse ano. O que caiu mesmo foi o lançamento de novos imóveis, né? Então, neste ano aqui, principalmente no quarto trimestre, o resultado foi fortemente impactado por um aumento de custos decorrente de toda a readequação das linhas de metais e louças, né? Também por termos operado durante o ano com uma baixa utilização de capacidade, utilização essa que a gente pretende recuperar com o fechamento de louças, como eu já mencionei, a fábrica de louças e concentrando a produção em Queimados. E lembrando também que durante o ano, nós que havíamos comprado a fábrica de chuveiros elétricos, Thermosystem, em 2013, durante este ano fizemos um investimento bastante grande para mudar a marca desses chuveiros, foi o rebrand da marca Thermosystem, que passamos a chamar de Hidra a partir do segundo semestre de 2014. Na página 40, a companhia continua, vocês podem ver que a companhia continua com uma baixa alavancagem financeira, apesar da queda do EBITDA, a companhia continua mantendo o endividamento líquido em relação ao EBITDA dos últimos 12 meses de 1,81 vezes, representando 37,5% do patrimônio. Temos um cronograma de amortização mais abaixo, que mostra um valor elevado, valor vencendo este ano, mas que a companhia já tem em caixa todo o valor do vencimento este ano, demonstrando que não há nenhum risco, que isso não vai influenciar na performance da companhia este ano. E destacando também que, embora a companhia tenha parte de suas dívidas em moeda estrangeira, né, cerca de 26% da nossa dívida é moeda estrangeira, toda essa dívida está redeada para reais, que é uma política correta, uma vez que a grande parte da nossa receita vem do mercado interno e, portanto, não faria sentido manter dívidas em outra moeda que não reais. Na página 41, mostramos o CAPEX. Durante o ano de 2014, investimos 607 milhões. Parte dele, como já mencionei, na compra aumenta a participação da Tebremac e a compra das florestas da Cachoana. E lembrando que finalizamos em 2014 um ciclo muito importante de investimentos. Em 2013, concluímos as expansões de Queimados, como já mencionei, que agora está aumentando a sua utilização, a sua produção com o fechamento da fábrica de louças Jundiaí 2, a nova planta de MDF em Itapetininga e o aumento da capacidade da planta de MDP em Itaquari. Portanto, acho que a companhia está muito bem preparada para suportar o crescimento da demanda que ocorrerá nos próximos anos. Finalizando na página 42, diante de um ano com tantas incertezas que promete ser 2015, o foco será na operação, vamos focar fortemente na operação em 2015. Na DECO, o fechamento da planta de louças e o ajuste das linhas de produção, então de forma adequada às necessidades do mercado. Será um ano onde estaremos focando em todos os seus níveis, redução de custos, tanto na parte operacionais, administrativas, toda a companhia está mobilizada para a redução de custos. Estamos limitando o nosso CAPEX à manutenção das operações, um CAPEX de 400 milhões, não estamos investindo nada em aumento de capacidade esse ano. E um fato importante, quer dizer, que mostra a visão de longo prazo da companhia, nós esse ano aqui vamos estar fazendo um pequeno investimento em floresta, um investimento de 6 milhões de reais por ano, quer dizer, bem pouco relevante dentro dos números da Duratex, mas estrategicamente muito importante, com o início de plantio de florestas na região Nordeste, em uma parceria com um grupo local, a Caeté, para começar a produzir madeira, começar a plantar madeira, para que no futuro a gente possa suportar uma operação de painéis, instalar uma planta, talvez de MDF. Hoje, só lembrando, o Nordeste não tem nenhuma planta de produção de painéis e é um mercado que tem apresentado taxas de crescimento acima da média de mercado. Então, entendemos que com essas medidas, com essas ações que estamos tomando, a companhia está preparada para manter a liderança e continuar apresentando resultados acima da média de mercado. Muito obrigado e passo a palavra para o Alfredo Setúbal, que vai continuar com a apresentação do Itaú Unibanco.
Obrigado, Flávio. Bom dia a todos. Estamos no slide 44, falando sobre os resultados do Itaú Unibanco Holding Financeira, chamando a atenção que esses resultados que nós estamos apresentando aqui nessa teleconferência estão em IFRS, então os números não batem, não são exatamente os mesmos daqueles que foram divulgados pelo Itaú Unibanco Holding na semana passada, que foram os números no chamado BR Gap, né? Então, temos aqui algumas diferenças. O lucro líquido recorrente, 5,8 bilhões de reais no quarto trimestre, e isso leva, em IFRS, a um lucro acumulado em 2014 de 21,1 bilhões. Aqui já tem uma diferença de resultados em relação àquilo que foi demonstrado pelo banco de 20 bilhões e 600 em BR Gap. Esse resultado significa um crescimento de 27,3% em relação a 2013. Representa um ROI de 23,8% no ano de 2014, um retorno sobre patrimônio líquido. Os ativos totais atingiram 1,127 bilhões de reais, e o patrimônio líquido dos controladores atingiu praticamente 100 bilhões de reais no final do ano de 2014. Os recursos captados, livres e administrados totalizaram 1,6 trilhão de reais no final do ano. O saldo da carteira de crédito, incluindo aqui os avais e fianças, 526 bilhões de reais, um crescimento de 9% em relação a dezembro de 2013. As despesas para PDD atingiram 18,8 bilhões, um crescimento de 5,5% em relação a 2013, menor do que o crescimento da carteira de crédito. No ano passado, nós recompramos 1 milhão de ações preferenciais, após a aprovação pelo Conselho de Administração do programa de recompra. Em janeiro deste ano, adquirimos 11 milhões de ações preferenciais num preço médio de R$34,13. No slide 45, a carteira de crédito, o banco ao longo do ano passado continuou a sua política de diminuir o risco do balanço, principalmente o risco ligado à carteira de crédito. Com isso, continuamos crescendo em carteiras de menor risco. O principal destaque é a carteira de crédito consignado, que atingiu no final do ano R$40,5 bilhões. Aqui, fruto da nossa joint venture com o Banco BMG, ao longo do ano houve inclusive uma alteração. O Banco BMG saiu desse negócio e aumentou a sua participação na joint venture. Ele continua originando operações de crédito consignado, mas o BMG não tem mais uma carteira de crédito consignado nos seus livros. E o Itaú Unibanco, a nossa joint venture, passou a comprar parte da carteira do BMG, e com isso nós tivemos, além do crescimento orgânico e das aquisições de carteira, um crescimento de 80% na carteira de crédito consignado no ano passado, o que ajudou a reduzir o risco da carteira, porque é um crédito de menor risco, tendo em vista a garantia dos salários, e ao mesmo tempo ajudou no crescimento de 9% da nossa carteira de crédito. Nós continuamos crescendo na carteira de crédito imobiliário, num ritmo já bem menor, em função da atividade econômica e das dificuldades do país. A carteira cresceu 18,8% e atingiu R$29 bilhões. Na carteira de veículos, continuamos reduzindo essa carteira, uma carteira que chegou a mais de R$60 bilhões há 3 anos atrás, hoje está no fechamento de 2014, em R$29 bilhões, quer dizer, uma redução bastante grande e uma redução significativa ao longo do ano passado ainda, tendo em vista aí a conjuntura do país, e é uma carteira de maior risco, então nós vimos reduzindo essa carteira. Na parte de pessoas jurídicas, o destaque continua sendo crescimento para grandes empresas, e as médias empresas continuam reduzindo, né? Nós atingimos R$211 bilhões na carteira de grandes empresas, um crescimento de 11,2%, e a carteira de pequenas e médias continuamos ainda em retração, em função desse ambiente econômico mais difícil. São empresas, de um modo geral, as pequenas e médias mais alavancadas, que sofrem mais os impactos de uma economia mais desacelerada. Continuamos, então, nessa estratégia de redução de risco, concentrando mais o crédito de pessoas jurídicas nas grandes empresas. Com isso, o total da carteira, com avais, fianças e títulos privados que são carregados pela nossa tesouraria, que nós consideramos como risco de crédito privado, esse total da tesouraria é de R$34 bilhões. Então, o total da carteira de crédito, considerando o conceito ampliado, nosso risco de crédito é R$560 bilhões. Na página 46, a gente vê que essa política de redução de riscos da carteira de crédito vem se tornando bastante eficaz. Nós saímos de uma inadimplência total da carteira de crédito em 2012, meados de 2012, 5,1, para 3,1 agora no fechamento de 2014. Essa estratégia foi bem sucedida tanto para a pessoa física, que caiu de 7,5 para 4,7, quanto de pessoa jurídica, que saiu de 3,3 para 1,7. Então, o menor índice de inadimplência desde a fusão e, possivelmente, o melhor índice de inadimplência em toda a história do Itaú e do Unibanco. No slide 47, a gente vê as receitas e despesas em IFRS. A parte de seguridade e serviços cresceu 13%, que é um bom crescimento e continuamos bastante focados em crescer receitas ligadas a crédito. Isso também é parte da nossa estratégia de reduzir os riscos do banco. Então, acho que aqui 13% no ano é um crescimento bastante bom. E outra parte importante da estratégia é segurar as despesas cresceram praticamente em linha com a inflação, 6,6%, com IPCA de 6,41%, e atingiram 41 bilhões no período. No slide 48, o banco continua como participante do Dow Jones Sustainability Index, nós somos o único banco latino-americano desde a criação desse índice há 15 anos atrás, nós participamos em todas as suas composições e também somos pelo 10º ano participantes do ISE. No slide 49, alguns fatos que ocorreram ao longo do ano. Nós anunciamos no início do ano passado a fusão do Itaú Chile com o Corbanca no Chile. Corbanca também tem uma operação na Colômbia e estamos aí em processo de aprovações, envolve várias instâncias, vários reguladores em vários países. O Banco Central do Brasil já aprovou, nós temos a expectativa aí que ao longo dos próximos meses essa operação seja aprovada também pelas autoridades chilenas, colombianas e tudo mais e na Assembleia de Acionistas no Chile dos bancos. A Tecban, que nós fizemos um acordo para os caixas eletrônicos fora das agências poderem ser compartilhados por todos os bancos através da rede Tecban, e isso foi aprovado pelo CAD. A reorganização societária do Itaú BBA, que maximizar a estrutura de capital do Itaú Unibanco, holding, e concentrar toda a nossa intermediação financeira no Itaú Unibanco. Com isso, a gente fortalece a base de capital e o Itaú BBA, essencialmente, como veículo, fica restrito à operação do banco de investimentos. A Bank Assurance é uma outra parte da nossa estratégia. A gente tem concentrado a nossa operação de seguros e previdência em produtos que possam ser vendidos através da nossa rede de agências, sem intermediação de qualquer tipo. Com isso, nós temos reduzido a nossa operação de seguros para concentrarmos no chamado Bank Assurance. Para isso, vendemos a nossa operação de grandes riscos no ano passado para o grupo Ace americano. E essa operação de R$1,5 bilhão de reais gerou um resultado contábil de R$1,736 bilhões líquido no resultado do quarto trimestre. E outra ação na linha de seguros foi o fim do nosso acordo de seguro de garantia estendida nas lojas Ponto Frio e Casas Bahia. Nós havíamos antecipado um valor alguns anos atrás e recebemos nesse novo extrato R$584 milhões de reais de volta em função do extrato e do pagamento antecipado que havia sido feito no passado. No slide 51, a gente vê a conciliação entre o Brazilian Gap e o IFRS, que eu comentei no início da apresentação. E a grande diferença em termos de resultado decorre das diferenças de provisionamento para crédito em liquidação duvidosa, que no IFRS nem tudo que foi feito em BR Gap é permitido. Então, dá aí uma diferença de R$1 bilhão de reais, que praticamente explicam a diferença de resultado e de patrimônio líquido entre o BR Gap e o IFRS. No slide 52, o que nós falamos há um ano atrás, em termos do que eram as nossas expectativas, Acho que nós fomos bastante bem em termos de guidance para o mercado. Acho que nós cumprimos praticamente todos de uma maneira muito boa, o que se reflete, evidentemente, no resultado do ano. Para 2015, nossa expectativa aqui em BR Gap é que a carteira de crédito total continue crescendo e a expansão entre 6% e 9%. Ainda um crescimento modesto, tendo em vista que a conjuntura da economia está muito desacelerada, então vai ser difícil crescer crédito nesse ambiente econômico. A margem financeira gerencial, crescimento entre 10% e 14%. As despesas de PDD líquidas da recuperação dos créditos, mais ou menos em linha com o que foi o ano passado, um número entre 13 e 15 bilhões. O ano passado nós ficamos em 13 bilhões, ficamos no mínimo do que foi colocado como nossa expectativa. Receita de serviços e resultados seguros, crescimento entre 9% e 11%, e as despesas não decorrentes de juros, um crescimento entre 6,5% e 8,5%. Então, acho que são boas expectativas, que provavelmente ao longo do ano nós vamos confirmando esses números, e o que fará com que tenhamos novamente um bom resultado em 2015. Com isso, eu passo a palavra para o Henri Penches, para as considerações dele sobre a Itaúsa.
Obrigado, Alfredo. É o último capítulo da apresentação, onde vamos explicitar diversos aspectos da Itaúsa no mercado acionário. Slide 56, prêmios, rankings e reconhecimentos obtidos pela Itaúsa. Dow Jones Sustainability Index, pela 11ª vez estamos na carteira e obtivemos a nota máxima do setor bancário em 3 quesitos: política anticrime, gerenciamento de marca, estabilidade financeira e risco sistêmico. Fomos também selecionados para compor a carteira do Dow Jones Sustainability em 12 Emerging Markets. Estamos pelo 8º ano consecutivo compondo o Índice Sustentabilidade Empresarial da Bovespa. Pela 2ª vez fomos reconhecidos para participar do Carbon Disclosure Project como líder em transparência no questionário de mudanças climáticas, edição 2014. Estamos na nova versão do Global Reporting Initiative, com todas as diretrizes da versão G4, de abordagem abrangente no relatório anual 2013. Participamos do índice de carbono eficiente. Estamos listados como a 56ª dentre as 100 melhores empresas da revista As Melhores de Dinheiro, e estamos entre os 200 maiores grupos brasileiros no ranking da revista Exame Melhores e Maiores. Slide 57, performance do papel da Itaúsa, comparado com a BMF Bovespa. No canto superior à esquerda, no índice que virá de janeiro a abril, as ações da Itaúsa, do Itaú Unibanco, mais a Duratex, representam 15% do índice, que é um número bastante expressivo, sem dúvida alguma. Logo depois vocês veem também o crescimento da quantidade de negócios da Itaúsa e da quantidade de negócios Bovespa. Partindo de 2009, tivemos um crescimento anual composto de 23%, contra 21,3 do Bovespa. Slide 58, sem dúvida nenhuma, o volume financeiro médio diário da Itaúsa tem subido consistentemente. Em janeiro de 2015, atingimos 167 milhões de reais negociados por dia, com um crescimento anual composto de 2009 a 2014 de 9,4% contra 5,6% do BMF Bovespa. No próximo slide, 59, o desconto das nossas ações em relação à somatória das partes, 21,13%, sem levar em conta o prêmio de controle. Próximo slide, 60, pequeno histórico aí do desconto e sua evolução. Slide 61, recomendações de analistas. De 8 analistas, 5 recomendam a aquisição de ações da Itaúsa e 3 recomendam a manutenção. Nenhum analista recomenda alienação das ações. No próximo slide, valorização das nossas ações comparadas com e sem reaplicação de dividendos e comparadas ao Ibovespa e ao CDI em 10, 5 e 12 meses. Vemos que basicamente, tanto em 10 anos como em 12 meses, a ação da Itaúsa bateu qualquer um dos índices. Apenas em 5 anos, ficamos abaixo do CDI. Com isso, eu encerro essa apresentação e eu e meus colegas estamos à vossa disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Domingos Falavina, JP Morgan.
Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, parabéns pelos fortes resultados. São duas dúvidas. A primeira, eu gostaria de saber, só para fazer uma atualização, que é sempre um ponto... com relação à Itaúsa, se existe alguma intenção ou estudo de diversificação de investimento ou aumento de participação em alguma controlada hoje sendo feito por Itaúsa. Depois eu vou para a segunda.
Bom dia, Domingos. Obrigado pela tua participação neste call. Não temos intenção de fazer nenhum aumento de investimento em nenhuma participada. Primeiro, que acho que as empresas não precisam, e segundo, acho que nós não temos realmente nada em vista em função de uma nova aquisição. O que nós temos efetuado, nós temos adquirido nossas próprias ações em tesouraria, basicamente as ações ordinárias, que agora estão sempre que estiverem com valor igual ou inferior ao das preferenciais, temos recomprado para a tesouraria.
Perfeito. Então, se me permite já fazer uma adição à pergunta, hoje há um excedente de caixa, é razoável assumir que esse próximo de 800 milhões de excedente de caixa, o destino dele pode ser recompra, como é que fala, continuar as recompras de ações ordinárias?
Sim. Agora, se você olhar a recompra de ações ordinárias, a quantidade de ações ordinárias que tem sido negociadas diariamente é da ordem de 10 mil ações. Apareceu um lote de 1 milhão a coisa de 2 meses que nós acabamos comprando. Mas é muito pouco. Mas sempre que aparecer com preço igual ou inferior ao dos preferenciais, será adquirido. E nós definimos por enquanto, que o nível mínimo de caixa deverá ser da ordem de 700 milhões de reais, que é um nível, acho que, adequado para uma empresa do tamanho da Itaúsa e com os investimentos que a Itaúsa tem.
Perfeito, super claro. A segunda pergunta é, a gente tem notado aí o spread de Itaúsa, principalmente agora nesse começo do ano, fechar bastante em relação à soma das partes investidas. Ao que o management da Itaúsa atribui a esse fechamento de spread recente?
O management da Itaúsa não atribui. O management da Itaúsa foi conversar com vários analistas e o que os analistas e investidores atribuem é uma boataria de que o juro sobre capital próprio irá acabar e que, caso isto ocorra, a Itaúsa seria beneficiada no processo, porque o Itaú deixará de ter a despesa de juros sobre capital próprio a 40% e deixa de pagar TJLP, juros sobre capital próprio, para a Itaúsa, onde ela é tributada a 9,25%. E o efeito entre a extinção da JCP do banco e a tributação de 9,25% de PIS e COFINS na Itaúsa ao receber isto, dá uma pequena margem favorável ao acionista da Itaúsa. Eu acho um raciocínio meio torto, que todo mundo perde, tá certo? Só que a Itaúsa perde menos do que o banco perde. Não sei, faz algum sentido para você essa explicação?
Faz, não. A gente tem esse mesmo ponto de vista aqui, inclusive, da perdedores todos, mas, na verdade, a Itaúsa, o a receber da Itaúsa deveria cair, né, na ordem de 10%, só que a tributação da Itaúsa cairia no mesmo torno de 10%. Então, na verdade, o spread deveria fechar. Mas eu queria saber se era mesmo...
Mas a diferença é pequena, né?
Ah, mas aqui em large cap, que treina 170 milhões de reais por dia, como bem colocado pelos senhores, é um spread de 3, 4% é muito relevante, né?
Perfeito. Tá, mas é isso que eu tenho ouvido no mercado. Tanto é que ontem acho que o spread estava em... O desconto estava em 17 e pouco só.
Perfeito. Não, super claro. Obrigado e parabéns pela apresentação.
Muito obrigado por você.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Sintra, Goldman Sachs.
Oi, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Eu tenho a primeira pergunta é meio que um follow-up sobre na pergunta anterior. Quando você comentou que vocês podem fazer recompra de ações, principalmente de ação ordinária da Itaúsa, eu só queria entender se isso é devido a uma visão do management de que realmente o desconto de Itaúsa versus Itaú está atrativo, porque senão vocês poderiam aumentar a participação em Itaú. Então, eu só queria ouvir de vocês qual é a visão do management relacionado a isso. Depois eu faço minha segunda pergunta.
Bom dia, Marcelo. Nós achamos que a ação do Itaú está barata e acho que é uma forma indireta de aumentar a nossa participação em Itaú. Segundo lugar, conforme foi dito pelo Roberto na Setúbal, na teleconferência dos resultados do Itaú, o Itaú está recomprando. Por achar que a sua ação está muito deprimida no mercado, o Itaú está num programa de buyback das suas ações bastante acelerado.
Perfeito, muito obrigado. Só um follow-up. Qual que é o tamanho do programa de aumento de recompra de ações que a Itaúsa tem aberto hoje?
É o máximo possível. Espera aí que o Alfredo vai me corrigir.
Eu não lembro exatamente qual é a quantidade, mas não é o máximo, não. 60 milhões de ações. Entre ordinárias e preferenciais.
A soma das...
total de 60 milhões entre ordinárias e preferenciais.
Perfeito, perfeito. E quanto ao Itaúsa? A Itaúsa também tem um programa de recompra aberto? Qual que seria o tamanho?
A Itaúsa também tem um programa de recompra aberto e acho que o da Itaúsa que está no limite da possibilidade de compra.
Tá,
mas dificilmente nós vamos conseguir chegar nele. E nós mantemos permanentemente, anualmente, nós renovamos a autorização.
Tá bom, perfeito. Muito obrigado. E eu só queria fazer um segundo follow-up, dado que a gente tem aí no call o Alfredo e os representantes de outras investidas da Itaúsa, eu só queria ouvir talvez de vocês um pouco como que a gente deveria olhar para um eventual racionamento e impacto aí talvez no setor bancário, nas exposições dos bancos e no setor industrial.
Você quer começar pelo setor industrial ou financeiro?
Pode ser pelo industrial, depois a gente pelo financeiro com o Alfredo.
Flávio Donatelli vai falar um pouco da Duratex.
Ok, Marcelo.
Logo depois o Demarque do Nelly Queiroz e o Alfredo terminará mostrando, ou tentando estimar o efeito disso no banco.
Bom, Marcelo, temos dois tipos de racionamento aí que vem sendo discutido. O primeiro dele é de água e o segundo de energia elétrica. Você sabe que a gente tem três atividades principais da companhia, que é a parte de painéis, depois a parte da Deca, que é de louças e metais. Os que mais utilizam água são painéis e a parte de louças. Essas duas atividades, nós dependemos muito pouco das concessionárias, uma vez que nós temos poços artesianos que geram a nossa necessidade de água para essas atividades. A única que depende de água de terceiros é a atividade de metais, mas o consumo deles de água é basicamente para o dia a dia da planta. Para limpeza, uso em banheiros, refeições, esse tipo de coisa, então não é uma dependência muito grande. E mesmo hoje já as plantas de metais com a redução de água já que vem sendo ofertada, ela está comprando de terceiros e isso tem impacto relevante nos resultados. Na parte de energia elétrica, precisa ver como é que vai ser como é que seria esse racionamento. Da forma que a gente está analisando, nós entendemos que deve impactar pouco na nossa capacidade de ofertar painéis e os demais produtos. Uma vez que nós, a Duratex, tem 6 plantas na parte de louças, tem 5 plantas na área de painéis, e, portanto, você pode eventualmente concentrar a sua usidade em uma das plantas e operar as outras plantas com maior utilização de capacidade. Então, a dúvida maior fica mais em qual vai ser o comportamento do mercado em relação a esses acionamentos do que propriamente de uma perda de capacidade da companhia em ofertar seus produtos. Passar a palavra para o Demarque.
Em relação a Queiroz, o racionamento de água. Bom, Camaçari não preocupa, realmente lá não temos um problema momentaneamente, nem é previsto. Em Várzea Paulista, nós estamos na bacia do Jundiaí, que é uma bacia menos afetada do que a bacia do Atibaia e outras bacias na região. E nós estamos captando apenas 50% da nossa outorga. Então, mesmo que haja um racionamento de 30%, a gente não vê um impacto no que nós captamos. Então, portanto, água é uma questão que, para nível de disponibilidade de produção da L. Queiroz, tanto num site quanto no outro, nós não temos uma grande preocupação. Energia elétrica, em Várzea Paulista, nós geramos internamente 2/3 da energia que nós consumimos. Então, o problema fica apenas em 1/3 que nós compramos externamente. É um problema relativamente atenuado, né? E em Camaçari, não. Aí nós estamos realmente na situação de todo o restante do polo. Mas eu diria que aí o polo petroquímico ele é tão fundamental e ele é tão interdependente de uma empresa da outra, eu imagino que seja algo que será poupado de racionamento, porque o impacto é bastante forte para a economia brasileira de um modo geral. É lógico que isso que eu estou dizendo é sobre a capacidade nossa de produzir. A capacidade dos clientes de consumir é o que eu acho que afeta, de um modo geral, a economia brasileira. E acho que nós sabemos que é um ponto sensível.
Em relação ao banco, em relação ao racionamento de água, se tiver, acho que a grande preocupação da operação do banco, fora evidentemente todo o atendimento a funcionários e os polos administrativos e tudo mais, que estão tomando medidas para minimizar ao máximo qualquer tipo de impacto, a nossa grande preocupação em relação à água na operação do banco é em relação ao CPD, o Centro de Processamento de Dados. Nós temos 3 centros de processamento de dados em São Paulo, o novo em Mogi Mirim, que já está funcionando parcialmente, com transferências aí mês a mês de sistemas de processamento para o novo. Então, vocês sabem que um centro de processamento de dados, ele consome muita energia, não só porque os computadores consomem muita energia, como se precisa de muita energia para refrigerar todo esse ambiente. Então, o consumo de água para a refrigeração dos processamentos de dados, dos centros, é muito alto. E nós tomamos várias medidas, tivemos autorização do Estado para fazer poços artesianos, estamos negociando com o Estado também aqui na cidade de São Paulo, eventualmente retirarmos água do rio Tamanduateí, que passa em frente a um dos nossos centros de processamento de dados. Enfim, estamos tomando medidas paliativas que a gente entende que serão suficientes para que o banco continue operando normalmente em função desse problema, se vier a ocorrer. Em relação à energia elétrica, esse é um problema maior. Se tivermos racionamento, evidentemente a produção industrial no Brasil vai cair, inevitável, o que aumentará o ritmo de desaceleração da economia, o que, portanto, levará a uma revisão de crédito, de políticas de crédito e tudo mais, para empresas que terão mais problema com um eventual racionamento de energia. Então, estamos analisando, estamos estudando os setores, enfim. O banco está se preparando para um cenário que, eventualmente, pode ser um cenário de racionamento de energia e de água, e isso, evidente, tem impactos na economia. Menos, provavelmente, do que nós tivemos em 2001, 2002, mas, de qualquer jeito, isso terá impactos relevantes, ou importantes, não necessariamente relevantes, no funcionamento da economia como um todo. Né?
Perfeito, muito obrigado. É interessante ver a visão de diferentes indústrias. Obrigado de novo.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Henry para as considerações finais.
Agradeço a participação de todos, agradeço as perguntas recebidas. Eu e meus colegas estamos à vossa disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, para qualquer esclarecimento adicional que vocês desejarem. Muito obrigado, até a próxima.
A teleconferência da Itaúsa está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.